Olá, queridos amigos. Meu nome é Valéria e é uma alegria receber todos vocês aqui no nosso querido podcast Jornada Poética. O livro é o Parnaso de Além-Túmulo. O autor é Augusto dos Anjos e a poesia de hoje se chama Gratidão a Leopoldina. A poesia diz assim: sem o vulcão de dor de hórridas lavas, beija Augusto este solo generoso, que te guardou no seio carinhoso o escafandro das células escravas. Aqui buscaste o campo de repouso, depois das vagas ríspidas e bravas, no mundo áspero e vão que detestavas e onde sorveste o cálice amargoso. Volta, Augusto, do pó que envolve as tumbas, proclama a vida além das catacumbas, nas maravilhas de seus resplendores. Ajoelha-te e lembra o último abrigo, esquece o travo do tormento antigo e oscula a destra de teus benfeitores. A poesia foi construída como se fosse uma narração de uma terceira pessoa, que poderia ser a figura de um coordenador espiritual a viajar junto com Augusto dos Anjos até a cidade de Leopoldina. Leopoldina é a terra de desencarne de Augusto dos Anjos e foi a cidade onde essa poesia foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no dia 18 de junho de 1940. Augusto dos Anjos nasceu na Paraíba, na cidade de Cruz do Espírito Santo, no dia 20 de abril de 1884, e desencarnou em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina. Então o narrador conclama Augusto dos Anjos a volver do pó que envolve as tumbas e proclamar a vida além das catacumbas, nas maravilhas de seus resplendores. Ao final, diz para o poeta se ajoelhar, dando sentido ao título da poesia, que envolve o sentimento de gratidão, para assim agradecer a todos que o ajudaram naquela cidade. O Espírito Nício, coordenador dos trabalhos espirituais desse podcast, aqui intervém e diz que a poesia, nessa palavra benfeitores, quer simbolizar não somente quem fez coisas boas para Augusto dos Anjos. A gratidão que a espiritualidade pede que ele tenha é para com todos. Segundo Nício, a gratidão verdadeira só acontece quando agradecemos também aos travos do tormento antigo, como nos diz Augusto dos Anjos. Porque sem eles, Augusto, por exemplo, não poderia ter nos revelado com maestria sobre a vida espiritual. Tudo o que nos acontece, portanto, vem de Deus e é para nosso bem. O conto de hoje vem em forma de poesia, do lápis de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Jair Presente. O conto se chama Lição Imprevista e está no livro Bazar da Vida. E diz assim: o irmão Joaquim Benevente, justamente nesse dia, amanhecera animado, mostrando grande alegria. Finalmente ia encontrar o prezado benfeitor, que lhe escrevia de longe, renovando-lhe o vigor. Estava fazendo um lar que desse a toda criança, sozinha ou desamparada, paz, amor e segurança, pois esse amigo distante faria do longe o perto, prometera visitá-lo em data e horário certo. Além disso, o benfeitor, sempre ativo e sempre irmão, dissera-lhe em carta amiga que lhe traria um bilhão que o amparasse no serviço em andamento, e Joaquim se organizara para abraçá-lo a contento. De ônibus ia às compras, sentou-se notando ao lado um homem de grande porte, idoso, forte e pesado. Após minutos de calma, em aspirando o rapé, o companheiro de banco, sem querer, pisou-lhe o pé. Mas Joaquim trazia um calo, com minguada paciência, um calo que lhe amargurava cada dia da existência. Ao sentir-se machucado, entregou-se à irritação e gritou atarantado: "Tire o pé, seu gordalhão! Infeliz, saia daqui, saia e vá para adiante. Não quero ter ao meu lado o seu corpo de elefante." O homem rogou desculpas e afastou-se incontinente. Cambaleou e seguiu, sentando-se mais à frente. Joaquim comprou doces finos em nobre confeitaria, aguardando o benfeitor que logo o visitaria. No horário, alguém bate à porta. Joaquim corre a ver quem é. Era o homem alto e forte que lhe pisara no pé. O visitante sorriu. Joaquim pediu-lhe perdão, recebendo, envergonhado, a dádiva de um bilhão. Mantendo nas próprias mãos o cheque pleno de ensinos, pensava no grande ensejo de serviço aos pequeninos. Moral da história: quem queira obras de amor e valia, que cultive a tolerância e cuide da cortesia. Ou seja, meus irmãos, a espiritualidade adverte. Se você tem alguma posição de comando no mundo para realizar o bem, deve entender que a sua secura no trato atrairá para perto de você pessoas que Jesus colocou para lhe ajudar a cumprir a sua missão, mas que primeiramente testarão o seu caráter e, conforme as circunstâncias se apresentarem, irão te desmascarar por completo, para o seu próprio bem, para você entender que uma obra de caridade não se faz pelo conhecimento de Pentateuco ou de uma voz mansa. Nisso me disse para falar o seguinte: lembremos que tanto uma cobra quanto uma minhoca são mansos. O que os difere é o uso que fazem desse dom. A cobra utiliza a mansidão para dar o bote. A minhoca utiliza para fazer o buraco na terra e deixa como legado o auxílio ao homem para fertilizar o solo. A cobra sempre terá uma segunda intenção em sua mansidão. A minhoca, nunca. Nisso é peremptório em dizer que os espíritos superiores lastimam a falsidade humana, pois significa atraso na obra do Senhor. Como mensagem que explica o conto, temos mensagem curta do espírito de Batuíra, chamada "Agradeçamos Sempre". Está no livro Mais Luz e a mensagem diz assim: agradeçamos à pedra que esmerila e o pão que alimenta, o golpe que aperfeiçoa e o bálsamo que alivia. Então, meus irmãos, sejamos gratos e sigamos em frente, trabalhando sempre. Muita paz a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.